Das populações ribeirinhas que vivem na Amazônia aos habitantes das grandes metrópoles da região sudeste. Dos bebês recém-nascidos, ainda na maternidade, aos idosos que vivem em casas de repouso. Todas essas pessoas, assim como os mais de 207 milhões de brasileiros, têm acesso a vacinas gratuitas por meio do Programa Nacional de Imunizações. Uma das políticas públicas de maior importância e êxito do Brasil, o PNI está completando 50 anos neste mês de setembro. E com um desafio e tanto, recuperar as metas vacinais que já fizeram do nosso país um exemplo para o mundo, mas há alguns anos andam abaixo do esperado. A Rádio Nacional e a Rádio Agência Nacional começam nesta segunda-feira a veicular uma série de reportagens feitas em parceria com a Agência Brasil para contar a história da vacinação no país e do PNI. A gente também vai explicar o que são as vacinas, como elas agem e por que são seguras e eficazes, e falar das consequências desastrosas da queda recente nos índices e das iniciativas que tentam reconquistar para o Brasil o título de País das Vacinas. A gente começa com uma entrevista exclusiva com a ministra da Saúde, Nísia Trindade. Antes de assumir o ministério, ela foi presidente da Fundação Oswaldo Cruz, liderando a instituição centenária, que é peça-chave da vacinação no Brasil durante um dos seus momentos mais desafiadores, a pandemia de Covid-19. Ministra, bem-vinda à Rádio Nacional. Quando assumiu a função, a senhora disse que tinha encontrado o ministério desestruturado e o Programa Nacional de Imunizações sem força para coordenar a vacinação no Brasil. Qual é o diagnóstico agora?
Diria que estamos recuperando esse protagonismo, porque especialmente durante o período da pandemia, em que houve tanta ação anti-vacina, partindo infelizmente do próprio governo federal, estados e municípios partiram para encontrar suas soluções. Mas sabemos que um sistema de saúde, um sistema universal maior do mundo, num país com tantas desigualdades, só o Ministério da Saúde pode trabalhar nessa coordenação.
Uma das primeiras medidas da sua gestão foi o lançamento do Movimento Nacional pela Vacinação. A gente já tem algum resultado?
Conseguimos, em alguns estados, um aumento da cobertura vacinal, mas estamos justamente trabalhando para atingir patamares que o Brasil já esteve, que será algo progressivo. Nós definimos uma estratégia de um microplanejamento, levando em conta as realidades locais, e diversificamos muito essas ações no território, iniciando muitas das ações na região norte, como é o caso de mudança do calendário usual da vacinação para influenza e agora o que nós estamos definindo como uma multivacinação com foco em crianças e adolescentes.
Pode falar mais um pouco para a gente sobre essas ações de microplanejamento?
Consiste numa ação nova do Ministério da Saúde, ainda que essa metodologia preconizada pela Organização Pan-Americana de Saúde também esteja acontecendo em outros países. Parte de destinação de recursos para essa finalidade, o Ministério da Saúde destinou 151 milhões de reais para apoio a essa ação e a ida da nossa equipe técnica do Programa Nacional de Imunizações para trabalhar junto à atenção primária à saúde, junto aos agentes comunitários de saúde, para que haja justamente uma sensibilização e dessa maneira levando a vacina junto à população, de uma forma mais ativa, com foco no território e não algo uniforme para todo o Brasil.
O sucesso da vacinação depende do envolvimento da população, mas também de uma grande interação entre as diversas áreas do sistema de saúde. Isso é um desafio no Brasil?
O Sistema Único de Saúde, ele é uma grande inovação e colocou junto a vigilância, a atenção primária, a atenção especializada, toda a área também de desenvolvimento tecnológico para insumos de saúde, mas manter bem integrado é um desafio. E para isso o PNI tem reunido os especialistas envolvidos para aprender, compartilhar e com foco em dar escala. Por isso destinamos um recurso para essa estratégia de multivacinação que procura também integrar os bons resultados. Mas a desestruturação foi muito grande do PNI também no governo anterior. A desinformação, normalmente chamamos de fake news, todos esses são obstáculos que precisamos vencer para aumentar a cobertura. E levar a vacina perto de casa, olhando a realidade das famílias e integrando essas ações como ações que envolvam saúde, educação e outras políticas também.
Os índices de vacinação têm sido ainda menores entre alguns públicos específicos, como as gestantes e os adolescentes. Como melhorar isso?
No caso das gestantes, isso combina com toda a retomada da estratégia da Rede Cegonha, né, que se volta exatamente para o pré-natal e a boa condição para o parto, e a vacinação é fundamental. Infelizmente, vimos, inclusive, que o Brasil foi um país que teve mais mortes de gestantes por Covid, o que seria algo absolutamente evitável. Então, estamos trabalhando de uma maneira muito intensa em relação a esse grupo, com estratégias voltadas para um pré-natal de qualidade. E em relação aos adolescentes, nós temos trabalhado com todo o calendário de vacinação, nessa estratégia de multivacinação, e identificando também aquelas onde há mais resistência, que é, por exemplo, é o caso da vacina para HPV. Por isso, essa é uma das prioridades do programa Saúde na Escola, que nós retomamos agora na nossa gestão. A questão dos adolescentes é muito importante, o trabalho nas escolas. Em muitos municípios tem ocorrido também a vacinação nas escolas, mas estamos buscando avançar para que a vacinação nas escolas seja uma realidade.
Durante a pandemia, a gente viu que o sistema de saúde precisou ficar quase totalmente dedicado aos pacientes de Covid-19, e isso afetou muito outras áreas. A falta de vacinação também causa prejuízo ao sistema de saúde como um todo?
O impacto no sistema de saúde mostra que a decisão de se vacinar ou não não é uma decisão individual, é uma decisão de forte impacto coletivo. E o que nós vemos, infelizmente, é que muitas pessoas confundem e distorcem o conceito de liberdade. Nós queremos o bem-estar das pessoas, mas a situação de adoecimento tem um impacto econômico enorme. Por isso, é muito mais econômico prevenir do que remediar.
O Ministério já está avaliando a inclusão da vacina contra a dengue no PNI?
A Conitec, que é a comissão dedicada à incorporação tecnológica no SUS, tem trabalhado intensamente na análise das possibilidades de incorporação de novas vacinas ao Sistema Único de Saúde. E principalmente aquelas doenças que não têm ainda uma vacina incorporada, como é o caso da dengue, são prioridades.
Por causa da queda na vacinação, o sarampo voltou a circular no Brasil com registros até mesmo de surtos da doença. Essa situação já foi controlada?
Como surtos, sim. Mas como risco, não. Para a redução do risco em relação a sarampo, nós temos que alcançar a cobertura que o país já teve, 90% de cobertura. Os dados nos apontam, este ano de 2023, uma cobertura próxima a 40%. É importante dizer que nós temos também problema nesse registro de dados, que é uma outra linha de atuação forte do Ministério hoje, que criou, inclusive, uma Secretaria de Saúde Digital para o apoio à informação, que é essencial para que a gente possa planejar os próximos passos.
Muito obrigada, ministra. Essa entrevista foi feita com a colaboração de Vinícius Lisboa, da Agência Brasil, e Osama El Gauri, da Rádio Nacional. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.